Olá, eu sou a Kali Momesso.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
No programa de hoje, a gente começa a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. A ideia aqui é que todos os 8 candidatos e seus vices participem do programa e falem sobre suas propostas para a cidade.
Vamos começar nossa rodada com Leandro Fonseca, médico formado pela PUC São Paulo, além de empresário no ramo de instrumentos musicais. Ele é o candidato a prefeito pelo Democratas.
Doutor Leandro, como tem sido chamado, usa o discurso da nova contra a velha política.
Sem experiência nenhuma na vida pública, Leandro gosta de destacar sua experiência como empresário há mais de 20 anos para justificar uma provável boa administração, se eleito.
Visando a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato e ficando com o tempo máximo de 40 minutos de entrevista. Sendo justo com todos.
As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas nos planos de governo de cada um registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que caso algum candidato se sinta prejudicado pela nossa edição, os áudios brutos estarão à disposição de suas equipes.
Com isso explicado, doutor Leandro, candidato do Democratas, seja bem-vindo ao Conexão Eleitoral. Eu quero começar perguntando para você quem é você dentro e fora da política.
Eu sou médico, sou empresário há mais de 20 anos, esse sou eu fora da política. E eu até falo, não existe o eu dentro da política, porque é a primeira vez que a gente está concorrendo a qualquer coisa, né? A um pleito de qualquer área, né? Eu nunca fui nem para vereador, nem deputado, nem nada. Então é a primeira vez que a gente está aqui concorrendo, né? Eu sou um pai de família, eu tenho uma filha de 3 anos, eu sou médico, trabalhei em quase toda a rede pública aqui de Sorocaba, só não algumas UBSs, porque são muitas, né? Mas trabalhei em todas as UPHs, trabalhei na Santa Casa, trabalhei em CAPES, trabalhei em várias UBSs, trabalhei na UPA do Éden e trabalhei na rede privada também de Sorocaba. Eu sou uma pessoa comum, vim para cá para fazer minha faculdade de medicina, era o meu sonho ser médico. E aí, quando a gente está na frente de um hospital, eu cheguei a diretor clínico de uma Santa Casa, a gente vê que, infelizmente, a gente chega em um momento que a política fala mais do que a nossa vontade. Infelizmente, a gente sabe que a nossa democracia é muito jovem, ou felizmente, porque ainda pode mudar muito, mas a gente não tem mais esperança. E esse foi o ponto que eu decidi. A gente precisa tomar frente. E aí chegou um momento na minha vida, eu entrei no Partido Novo aqui em Sorocaba, fui um dos pioneiros aqui em Sorocaba, do Partido Novo. A gente fez um grande trabalho. E aí o Partido Novo não quis ter candidato aqui em Sorocaba. Não escolheu Sorocaba como uma das cidades para ter candidato. E aí eu decidi realmente entrar para a política para fazer aquilo que a gente sonha há muito tempo, que só escuta um monte de propostas. Hoje a gente vai falar algumas propostas aqui, mas são propostas e qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode colocar 20 páginas de propostas. O problema é fazer. E é isso que a gente vê na política do Brasil, e isso para mim é muito triste, que é um monte de gente prometendo tudo e chega lá e não faz. Todos meus amigos, minha família, todo mundo fala, meu, o que você vai fazer na política? O que você vai fazer na política? Você vai ganhar menos do que você ganha como médico, empresário. Você vai ter um desgaste gigante. Vai ter um monte de gente te xingando de coisas que você não é, que nunca foi. Vai ter um baita de um preconceito, porque quando a gente fala de política, a gente já lembra, né, do ladrão, do cara não honesto. O que você vai fazer lá? Daí eu falei, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou levar honestidade, eu vou levar um novo nome e eu vou fazer de um jeito diferente. Eu sou há 20 anos gestor, eu conheço fazer administração, eu tenho uma história de ganhos na minha vida inteira. Eu só ganhei na minha vida inteira coisas boas, eu fiz muitas coisas boas. Então é por isso que eu falei, tá na hora. E a gente vê que essa ideia política, isso tá começando a rodar o Brasil inteiro. E como a gente é uma democracia muito jovem, talvez uma democracia criança ainda, infantil aqui no Brasil, a gente tem esperança que isso vai mudar. E a gente sabe que isso vai mudar. Então estão chegando pessoas novas e estão chegando pessoas com vontade de verdade de trabalhar e de levar o melhor para os outros. Eu falo sempre, eu tenho um nome a zelar, eu sou médico aqui na cidade, eu sou empresário e eu jamais entraria para uma aventura. Jamais gostaria de escutar no futuro minha filha escutar de amiguinhos de escola falar: meu, seu pai é um corrupto, seu pai é um bandido, seu pai chegou lá, prometeu, não fez nada. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que o que eu vou deixar aqui, se eleito, é os amiguinhos da minha filha falando: graças a Deus que seu pai foi para lá. A gente vai levar secretários 100% técnicos, a gente não fez coligação com ninguém. E o Democratas é uma máquina gigante no Brasil. A gente teria capacidade total de fazer coligações aqui. A gente sabe como funciona a política, mas a gente não quis fazer isso. Não quis porque toda vez que você faz uma coligação, existe um loteamento dessa prefeitura. Então você tem que prometer um monte de cargo, um monte de coisa para as pessoas, que eu não queria isso para Sorocaba. Então assim, eu chamei todos os partidos para conversar democraticamente, eu acho que é isso que precisa ser feito. A minha coligação é o povo de Sorocaba. A minha coligação é o futuro que eu vou deixar para a cidade. É o meu nome que eu vou deixar para a cidade. Eu não estou aqui para fazer política, nem um pouco. Eu estou aqui como um administrador para fazer o que eu acredito que Sorocaba mereça. E chegou o momento de a gente mudar essa política. É por isso que eu falei, agora eu vou. Eu vou porque eu preciso fazer um pouco mais do que eu fazia como médico. E eu tenho a capacidade de fazer muito mais.
Você está entrando agora, como você já disse, na política, disputando um cargo público, já diretamente para o executivo. Como você pretende alcançar a confiança da população nessa sua primeira disputa?
Alcançar a confiança da população não depende só de mim. Depende, claro, da população começar a entender o que a gente veio fazer aqui. Então, o que a gente fala é assim: procure saber a nossa história do zero, desde o que nasceu, desde o que fez. Procure a ficha de cada um. Veja dentro da carteira de trabalho de cada pessoa o que está escrito lá. Se nas carteiras de trabalho estão escrito político, e veja o que as outras pessoas já fizeram na vida e o que fazem com esses cargos. Porque é o que a gente fala, existe um preconceito gigante sobre a política. Eu também tenho. Para mim foi difícil estar aqui. Mas infelizmente a gente precisa vir. Precisa vir pessoas novas e honestas para mudar isso. Então assim, o que a gente pretende? Passar o nosso nome para a população. E aí deixar a população conhecer de verdade e a população começar a acreditar. E mais, escutar o que a gente vem falando aqui. Eu não venho prometendo um monte de coisa, muito pelo contrário. Aquilo que eu venho colocando no nosso plano de governo foi muito bem estruturado. E foi estruturado para quebrar essa desigualdade que existe em Sorocaba. Sorocaba existe várias Sorocabas, não é uma. Quando a gente anda todos os dias, é muito triste o que a gente vê. A gente vê o bairro do Campolim, a gente vê aquela zona sul de Sorocaba maravilhosa, que é uma cidade de ponta, talvez uma das mais bonitas do Brasil. Só que a gente vê do outro lado, ali pertinho, por exemplo, um Ipanema ali, que não passa nada. A gente vai um pouco mais para a Zona Norte, então, aí a coisa fica discrepante demais. Não adianta fazer política para mostrar, cortar árvore de Campolim, cortar, deixar bonito uma marginal, onde a maior da população passa, e o resto, lá no fundo, não tem transporte, não tem saúde, não tem educação e não tem cultura. Quando a gente fala de cultura e educação, para mim é uma coisa única, é unitária, uma coisa complementa a outra. E saúde, idem. Eu trabalhei lá na época fazendo campanha para o Zema em Minas Gerais, e quando o Zema virou candidato, ele estava com 2%. Quando ele virou candidato, ele tinha 2% das intenções de votos. Também tem outra coisa, a gente nunca sabe o que é verdade, né, nessas pesquisas, porque as pesquisas, infelizmente, são encomendadas por partidos. E a gente não fez nenhuma pesquisa. Não fez nenhuma porque até agora eu não tive nenhum fundo eleitoral, nada, zero, peguei nenhum dinheiro público, não tive ajuda de ninguém, não fechei com nenhum empresário para lotear Sorocaba, nenhum, nada. Então a nossa campanha é uma campanha muito mais humilde, é uma campanha do nosso bolso, é uma campanha com a ajuda de alguns amigos que estão na minha volta, que conhecem o nosso trabalho. Então assim, o que a gente precisa? Que essa população encare o processo eleitoral como algo que possa mudar realmente o futuro. As pessoas não podem deixar outras pessoas decidirem por elas. Por quê? Porque a gente sabe que os políticos têm um grupo já. Todo político tem um grupo grande. E a gente sabe que os políticos de carteirinha têm um grupo maior ainda. O que a população tem que entender é que o voto não vale um brinquedo no Dia das Crianças. O voto dela vale aquele chão que eles estão vivendo, a falta de água que eles não têm lá, a luz que não chega lá e aquele processo que eles têm lá, que é uma área de ocupação. Então isso as pessoas têm que pensar. O que, que elas querem? Se elas querem uma cesta básica, se elas querem um brinquedo no Dia das Crianças, continua votando assim. É o que elas vão ter para sempre. Só que elas não vão ter educação, elas nunca vão conseguir sair do lugar que elas estão. Que isso para mim é primordial. É dar chance para todo mundo poder ser alguém. Isso para mim é equalizar as desigualdades.
A instituição partido político ficou muito demonizada no Brasil nos últimos anos. E você começou sua vida partidária no Novo e mudou para o Democratas, que era a última gestão da prefeitura. Acabou sendo tirado de lá, o ex-prefeito foi cassado. Por que você escolheu ir para um partido que ficou marcado na cidade por ter um prefeito que foi retirado do cargo?
Em relação a partidos, eu não tenho nenhum que eu goste, de verdade. Eu fui do Novo e até no Novo eu vi coisas que são partidos. Partidos são partidos. E a gente olha hoje, todos os partidos têm problema e tem pessoas com problema. Então, se a gente olhar outros partidos, se a gente olhar um por um dos partidos dos outros candidatos, um por um, a gente vai ver nomes como Crivella, a gente vai ver nomes como Aécio Neves, a gente vai ver nomes da esquerda do Brasil, a gente tem nomes que são terríveis. E assim, infelizmente, vou deixar bem claro, no Brasil, você precisa ter um partido para você sair alguma coisa. Eu gostaria muito de não ter partido nenhum. Eu gostaria muito de colocar meu nome lá sem partido. Mas infelizmente no Brasil existe isso. Você é obrigado a estar num partido. A partir do momento que eu saí do Novo, eu fui procurar um partido que tinha os ideais do Novo, o mais próximo. Não tinha como eu sair do Novo e ir para um partido de esquerda, porque não cabia nem na minha intenção, não tem nada a ver com a minha ideologia de Brasil, e também não tinha como entrar num outro partido que a gente já não aguentava mais. Então tinha vários partidos aí que eu não tem como me filiar, sei lá, partido X ou Y, não vou falar nome para não, né, para não ter briga. Então, o que acontece? A gente procurou um partido que seja mais próximo da ideologia, que é um partido liberal. O Democratas vem do PFL lá, que é um partido liberal desde que foi fundado, e um partido que tem uma ideia de diminuição de imposto, como o Novo tem. E essa coisa de ter um ex-candidato, um ex-prefeito, né, com problemas na cidade, se a gente olhar todos os partidos, é o que eu falo, tem muita gente com processos muito piores do que o ex-prefeito aqui. Ele pode não ter feito coisas boas para a cidade? Pode. E eu não tô nem aí, porque eu não tenho nada a ver com essa pessoa. O que a gente tem que ver é fato. Dos partidos que estão aí, eu escolhi um partido que tem um princípio que para mim é importante, que é um partido liberal. Agora, toda essa política que tá aí há muito tempo, eu não faço parte. Muito pelo contrário. Se a gente observar hoje quem está aí, ou estavam no governo do ex-prefeito, ou apoiaram a entrada do ex-prefeito, e estão trabalhando com eles há muito tempo. Eu sou a única pessoa que realmente nunca tirei uma foto, nunca estive do lado, nunca apoiei, nunca fiz vídeo, sou esse, sou aquele, nunca nada disso. Então, assim, a gente vem com uma independência política. E a gente está criando um grupo político, uma liderança política nova em Sorocaba. Então as pessoas que estão trabalhando comigo, dos 30 candidatos lá a vereador da minha chapa, 29 nunca saíram pelo Democratas. Então a gente criou uma chapa muito nova. E essa ideia que eu trago lá desde o Partido Novo, é uma ideia de renovação, é uma ideia de tirar os mesmos que estão aí há muito tempo. Porque os que estão aí ou são os mesmos, ou indicado pelos mesmos, o filho dos mesmos. E a gente sabe que dessas outras candidaturas que estão aí, muitas dessas pessoas têm um monte de cargo lá na prefeitura. Então a política, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Ela divide muito a população, ela fala que um lado é esquerda, outro lado é direita, aí coloca a população um metralhando ao outro, e eles sempre, de um lado ou do outro, conseguem votos desses dois lados e se mantêm no poder. É isso que a gente tem que aprender a olhar. Aprender a olhar que as pessoas têm que vir para fazer. Tem que olhar a ideologia da pessoa e não atacar uma ideologia. Saber qual é a fundo que essa pessoa vai fazer. Não chegar aqui e falar assim, olha, eu sou Bolsonaro. Olha, eu sou Lula. Olha, eu sou não sei o quê. Tá, e o que você vai fazer? Não, eu sou o Bolsonaro. Não, eu sou o Lula. Não, não. não estou perguntando isso, estou perguntando o que você vai fazer, qual o seu intuito de verdade, o que, que você vai mudar para a população. Eu não quero saber quem é você, o que, que você acha, eu quero saber o que você vai fazer de verdade. Você vai trabalhar de verdade? Você é honesto? É importantíssimo isso. Seu passado é limpo? 100% limpo? Quantas vezes você já esteve na política? Me mostre as coisas que você fez durante esse tempo na política. Me mostre o que realmente você fez com a população. Aí gabarita qualquer pessoa. Agora, enquanto pessoas ficarem brigando por ideologias e não mostrar nada de trabalho, não adianta nada. O povo não come esquerda e direita. O povo come comida. Não tem falta de água e falta de luz pela esquerda ou pela direita. Ela tem por política, por fazer as coisas. Então não adianta a gente ir por esse caminho. E a partir desse momento eu falei, para mim não importa o partido, importa a pessoa. Claro que tem partidos que eu não faria parte, por tempo de ideologia, por tempo que tiveram a chance de fazer e pelo que provaram que fizeram, por muita coisa errada. Então assim, de todos os partidos que eu vejo aqui, o único partido que, se você procurar de pessoas em pessoas, que não tem processo de corrupção é o Democratas no país. Você pode falar o que você quiser, e eu concordo. Se você falar, ah, presidente da Câmara em Brasília, ah, não sei o que lá, ah, tem uns problemas. Tem, e eu concordo. Só que eu não sou essa pessoa, e outra, não conheço essa pessoa. O partido é muito grande, não tem como as pessoas conversarem com pessoas que estão em Brasília. Você acha que alguém chega realmente em Brasília lá e vai conversar? Eu, estando no Democratas, não tenho nem telefone dessas pessoas. Então, assim, o que a gente precisa é trazer para nossa cidade. Não adianta nada guerra de partidos se não tem propostas e não vai fazer. Partidos não fazem nada. Quem fazem são pessoas.
A gente conversou aqui no podcast recentemente com o ex-prefeito José Crespo e ele mencionou que participou ativamente da escolha do seu nome para ser o candidato a prefeito do Democratas. Você falou que nunca tirou nenhuma foto com ele, esteve pouquíssimas vezes. Ele não vai estar de nenhum jeito ligado à sua campanha, sendo algum conselheiro ou algo do gênero?
O ex-prefeito, ele tem um grande nome dentro do Partido Democratas por ele estar há muitos anos dentro do Partido Democratas. E talvez a força dele seja uma força estadual. Aqui, na nossa base municipal, ele não faz parte da executiva do partido, não toma as decisões aqui do partido, muito pelo contrário, como ele não faz parte da executiva, o que ele tá, ele é um filiado do partido, e como qualquer filiado de qualquer partido, como é o meu caso, pode muito bem se candidatar a qualquer coisa, a vereador, a prefeito. Graças a Deus o meu nome começou a ser ventilado para uma prefeitura, que eu acho que para mim é muito bom, porque eu, como gestor, eu faço parte de executiva mesmo. Eu sou a pessoa que executa as coisas. Eu sou administrador de empresa. Então, eu sei como fazer isso. Eu não sou um cara muito voltado, vamos dizer, para projetos de lei, para essa parte de fiscalização, que é a parte do vereador. Então, para mim, casou muito bem o meu nome sair como candidato a prefeito. Eu não tenho nenhum tipo de ego em relação a isso. Eu entrei para a política que eu quero fazer diferente para a população. E para mim não importava qual era o cargo. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida, como muitas coisas aconteceram na minha vida. O nosso nome aqui, ele veio crescendo naturalmente. Era natural que isso aparecesse em algum lugar. Tanto que não foi só com Democratas que eu conversei. Eu fui chamado por vários dos candidatos que estão aí para ser vice-prefeito. Eu fui chamado por vários dos partidos que estão aí com os outros candidatos para ser vereador, para fazer parte do grupo. Então, assim, eu deixei as coisas acontecerem naturalmente e eu não me apoiei com nenhum político daqui. Eu não me encostei nas costas de nenhum político daqui para falar, olha, leva meu nome. Não, meu nome surgiu naturalmente e eu fui para São Paulo para conversar lá com o Partido Democratas, com o vice-governador, Rodrigo Garcia. Fui em São Paulo para conversar com a família Leite, que me apoiaram e apoiaram a minha decisão de fazer uma mudança no partido aqui. Então, o meu nome foi muito bem-vindo, desde lá do estadual, com o grupo que a gente montou. Eu acabei montando um grupo aqui, junto com algumas pessoas. Então, assim, é claro que se temos um vereador no nosso partido que é o ex-prefeito, faz parte da política, ele tem esse direito a sair. Agora, não tem nada a ver juntar o meu nome com um nome desse. Por que não tem nada a ver? Porque os outros candidatos ou foram secretários, ou foram vice, ou foram presidente de câmara. Então, quem são as pessoas que trabalham com ele? eu que não sou.
Doutor Leandro, qual será a prioridade de um eventual governo seu?
A minha prioridade é colocar Sorocaba limpo. Eu falo isso claramente. E eu tenho uma ideia, eu falei muito em relação ao tarifa zero. Foi a primeira proposta que a gente soltou e a gente já vê isso em outras cidades do Brasil. Eu fui lá para Vargem Grande Paulista para ver como funciona lá, porque eu acredito assim, eu sou médico e eu sei como que funcionam as coisas na área de saúde em Sorocaba. Seria muito clichê meu chegar já falando sobre saúde, porque se eu falar sobre saúde com os outros concorrentes que eu tenho aí, não tenho como discutir, não dá para conversar. Porque eu faço saúde há muito tempo e saúde é a minha vida. Só que assim, na saúde a gente vê que tem alguns problemas pontuais por falta de transporte. Não só na saúde. A gente vê na educação, na pessoa poder se profissionalizar, fazer um curso profissionalizante. Tudo isso tem um problema antes. E esse problema antes é chamado transporte. Então deixa eu explicar direito por que a gente falou primeiro do tarifa zero. Porque o tarifa zero, às vezes a agenda de um médico tem lá 10 pacientes para atender em um dia. 30% desses pacientes faltam. E eles faltam porque eles não têm transporte para chegar. A gente que vai nos bairros mais pobres de Sorocaba, não é todo mundo que tem R$5,90 no bolso para pagar um ônibus. E mais R$5,90 para voltar. Então o que acontece? A gente gasta um baita de um dinheiro na saúde. A gente gasta um baita de um dinheiro na educação. Um baita de um dinheiro em cursos profissionalizantes. O terceiro setor faz um trabalho gigante em Sorocaba e esse trabalho enorme feito pelo terceiro setor, ele não consegue abranger todas as vagas. Então, às vezes, tem vagas para um monte de coisa que não se completa, porque as pessoas não têm como chegar. Porque aqui o nosso transporte é um dos mais caros do Brasil e de uma qualidade muito inferior. Então, a gente precisa dar a chance das pessoas irem fazer seus exames. Então, o que a gente tem de público não chega para o público. A gente precisa dar um jeito de equalizar isso e garantir que as coisas públicas cheguem para a população. Então a nossa ideia é, primeiro, essa tarifa, fazer essa tarifa zero de uma forma que a gente não gaste 6 milhões do que gasta hoje. A gente subsidia o transporte público com 6 milhões. E aí vocês vão falar, tá, e qual é a mágica? A mágica é simples. A gente tem 180 mil pessoas com CLT. Se cada uma dessas pessoas, a empresa, pagar R$ 99 por cada pessoa, que hoje gasta-se pelo Vale Transporte R$ 250, a gente já paga o transporte público. E falo mais, aquele 6% que é descontado na carteira de cada pessoa, a gente não vai descontar mais. Ou seja, para a pessoa que tem o CLT, ela não vai descontar os 6%, vai ficar com esse dinheiro no bolso. Os empresários que pagam, como eu, microempresário, médio empresário, que paga R$ 250 por funcionário de Vale Transporte, vai pagar apenas R$ 99 e vai ter o transporte de graça para todos. E isso a gente vai equalizar um problema gigante em Sorocaba. E equalizando isso, a gente consegue dar acesso a todas as mudanças que a gente vai fazer. Então, o primeiro é o tarifa zero, para poder dar todas as outras mudanças que a gente vem fazer. A gente vai equalizar esse SUS, porque eu sei como ele funciona. E eu sei quais são os problemas dele. A gente vai fazer um trabalho de atendimento em linha reta. É engraçado a gente falar isso, porque para as pessoas que têm plano de saúde, ela só funciona assim. Para as pessoas que pagam um tratamento particular, só funciona assim. E o SUS funciona diferente, funciona errado, equivocado. Então você tem que ter um médico de família, que para mim é o principal. A nossa saúde é baseada numa saúde canadense e esse é o trabalho que é feito lá. Então o primeiro médico, que é um generalista, não precisa ser um especialista, ele vai fazer o primeiro atendimento nas pessoas. O primeiro atendimento não é para entrar numa UPH. Não é para as pessoas irem para a UPH a primeira vez. E é isso que acontece em Sorocaba. Isso gera um gasto gigante e o UPH não é local de fazer diagnóstico. Os médicos que estão lá, eles estão lá para emergência e urgência. Então, se a população chega e fala, estou com uma dor no estômago, ele vai dar um omeprazol e vai mandar embora. E não vai saber se aquilo é um câncer gástrico. Então não é lá o atendimento. E é isso que a gente peca. E isso gasta-se um dinheiro enorme. A gente tem um gasto enorme de verba pública. Porque os diagnósticos não são feitos no momento que tem que ser feito. A população adoece. E quando aparece a doença, um infelizmente está lá no ponto pior. Às vezes precisa de uma cirurgia muito grande, de uma vaga de UTI, e essa pessoa às vezes não sobrevive. Então a prevenção é barata e é o ponto que a gente tem que fazer. E quando eu falo prevenção, não é só na saúde. Se a gente olhar agora a educação, é idem. As escolas estão destruídas, carteiras destruídas. E o que a gente tem que fazer é prevenção nas escolas. É ter uma equipe para poder fazer essa manutenção previamente. Não a professora de muitas escolas que a gente vê aqui na rede, que trabalha às vezes ela e mais um, ou às vezes ela sozinha. Ela é a porteira, ela é a pessoa que vai pegar aquela verba que a prefeitura liberou agora, que é R$1.000, que ela pode fazer algumas mudanças, que é um baita de uma burocracia para fazer. Aí ela pega a verba, às vezes ela tem que abrir a escola para as crianças entrar e fechar o portão. Às vezes é ela que tem que contratar alguém para pintar, quando não é ela que às vezes pinta a escola. Isso é o fim do mundo. Tem que ter cada pessoa certa no lugar certo. Se é professor, tem que estar na sala de aula. Então, isso a gente peca muito em Sorocaba. Então, a gente tem que dar um acesso total a todas as áreas que são públicas. E você só vai dar acesso total se você conseguir começar pelo transporte. Por isso que o transporte, para mim, é a base do acesso a tudo que a gente vai vir fazer.
E você falou um pouquinho sobre os transportes e a mobilidade. No seu texto, você não cita as pessoas com deficiência e planos para incluir essas pessoas que são tão negligenciadas aqui dentro da cidade e acabam tendo dificuldade de acesso para ir para alguns lugares, né? Então, eu queria saber se você tem alguns planos, algum planejamento aí para a cidade com relação às pessoas com deficiência.
Então, a gente tem um plano para todos com deficiência. Para ter ideia, no nosso plano de governo, quem puxar lá pode ver, a gente vai ter até um local médico para atender PCD, as pessoas com deficiência. E vai ter um trabalho totalmente separado. Eu, como médico, eu sei das dificuldades. Aliás, infelizmente, a gente vê prédios abandonados em Sorocaba, por exemplo, Sabe Tudo, que muitas pessoas falam, o que vocês vão fazer com Sabe Tudo? Sabe Tudo foi um erro de projeto. Não tem acessibilidade. Não pode um prédio público não ter acessibilidade. E a gente sabendo e sendo médico, a gente sabe que tudo que você tem que fazer, você tem que ter acessibilidade para todos os tipos de deficiência, não só para cadeirante, para pessoa que tem deficiência visual e para outras, para pessoa que tem deficiência auditiva. Tem que ter um projeto que inclua todas as pessoas. Essas pessoas, elas têm direito ao trabalho, tem direito à escola, tem direito ao estudo, tem direito a cursos profissionalizantes, e a gente tem que dar isso para todos. A gente não pode olhar para uma parte da população em detrimento à outra. A gente tem que fazer todos. Então a gente tem um projeto bem sólido para todos. E até em relação ao ônibus, a transporte público, mobilidade, isso aí faz parte.
O senhor apresentou o plano de governo mais conciso entre todos os candidatos. Por que essa opção de não detalhar tanto como fazer o passo a passo das suas propostas?
Porque na política, por mais que você detalhe tudo, você tem a política como barreira. É o que eu falei. Você pode escrever 300 páginas. Eu posso contratar qualquer pessoa e falar assim, ó, sei lá, você já trabalhou em planos de governo, como muitos fazem. Isso é muito triste. Você já trabalhou em planos de governo, sei lá, presidenciável, plano de governo de governadores, etc. Tem gente que paga essas pessoas. Então faz um favor pra mim, venha cá, converse com alguns jornalistas que conhecem muito da nossa cidade, converse com pessoas que conheçam da nossa cidade ou que já trabalharam lá dentro, da máquina, e faça pra mim o melhor plano de governo. E nem conhece o próprio plano de governo. E outra, não é factível. Muitas das vezes são cópias de outros lugares que nem nos outros lugares foram implantados. Então o que a gente colocou ali foi sentado, foi conversando com pessoas técnicas. Por exemplo, eu já chamei vários nomes para compor nossas secretarias e todos serão técnicos. Aqui não vai ter ninguém político. Eu não vou ter um político segurando uma secretaria de saúde, eu não vou ter um político segurando uma secretaria de segurança, de meio ambiente. Não dá. Político não faz parte técnica. Político tem que estar ali para assinar, para conseguir convencer uma Câmara, para conseguir passar projetos e para dar resposta à população. Esse é o trabalho do Executivo e do Legislativo. Esse é o trabalho. Então ali é o trabalho dos políticos. Agora, secretarias Quem vai fazer, quem não vai fazer, tem que ser o técnico que vai fazer. E a nossa foi conversado, vou dar alguns nomes aqui. Para segurança, Coronel Abreu, é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, já trabalhou na Secretaria de Segurança há um tempo atrás, desistiu disso por ver a corrupção interna, e aí ele falou, ou eu me afasto ou vou ter muita briga. E aí ele, acreditando na nossa honestidade, ele falou, nós estamos juntos, nós vamos fazer diferente dessa vez. Para meio ambiente, Sérgio Rangel é um biólogo conhecido nacionalmente, até internacionalmente, trabalhou aqui no Quinzinho aqui por 14 anos. Para cultura, Júnior Mosco está conversando com a gente, e outros nomes. Temos vários. Então a gente chegou para cada uma dessas pessoas e falou, por exemplo, Coronel Abreu, você que é da segurança e você que sabe mais de segurança pública do que eu, porque eu sou médico. Então, o que você pode acrescentar para a gente? Vamos sentar, vamos fazer um plano de governo junto. E assim que a gente fez. Então, tudo que está lá são coisas que são factíveis, são coisas para ser feitas e são coisas que a gente vai fazer. Então, não adianta a gente detalhar assim, olha, vou pegar R$30 do federal, R$20 do estadual, R$10 do municipal. Aí chega lá, os R$20 do estadual não vem. A gente sabe que a política tem que ser feita assim. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar lá algo conciso que possa ser feito e fazer de fato. E é por isso que a gente deixou bem conciso, bem em pontos, que a gente sabe que ali a gente vai conseguir fazer.
Como a sua experiência empresarial e à frente do SUS também te qualificam para ser prefeito?
Eu venho de um bairro humilde, muitas das vezes não tinha, vamos dizer hoje, dinheiro de hoje, R$5,90 para pegar um ônibus para trabalhar. E eu desde criança eu trabalho, desde criança. Acho que me lembro com 9, 10 anos já fazendo pipa para vender e assim foi indo. Essa é a minha história. Como a maioria do brasileiro é muito empreendedor. Se a gente olhar isso em todas as reuniões do mundo inteiro, fala que o brasileiro tem um perfil empreendedor gigante. E a gente sabe por quê. Porque a gente tem uma pedra no caminho chamada Estado. O Estado é o nosso sócio majoritário de todas as empresas do país. Então a gente tem que rebolar muito, a gente tem que batalhar muito, tem que inventar muito. Por isso que o brasileiro é muito empreendedor. Para poder ganhar o seu dinheiro, para poder pagar a sua conta. E eu tenho 20 anos que eu faço isso. A gente tem uma história, eu comecei uma das primeiras empresas virtuais do país. E eu fui crescendo com essa empresa, junto comigo, passando por todas as barreiras possíveis e imaginárias que o Estado coloca pra gente. Cada hora muda o jogo, a gente tem tanto imposto que nenhum contador, às vezes, não consegue te dar a resposta. É super complicado isso no Brasil, porque cada hora não existe um imposto único. Eu seria a favor de um imposto único, como a gente vê em outros países. Seria muito mais fácil. Por exemplo, você vai comprar essa máscara que está aqui na minha mão e fala assim, olha, quanto que é o imposto dessa máscara? 25%, não importa, é 25%? Tá bom, ok. Agora não, tem o imposto que o cara paga no tecido, tem outro imposto que o cara paga no serviço, tem outro imposto que o cara paga na tinta, tem outro imposto que paga no transporte, então fica impossível a gente calcular. E com isso a gente vai a fundo como empreendedor e a gente aprende a administrar muito. A gente tem que aprender muito, porque senão a gente fecha as portas. E esse é o Brasil que a gente conhece. Então assim, eu fiz muitos cursos na área de administração, muitos cursos na área de gestão. Tive que sofrer muito para conseguir estar onde que eu tô. E na frente do SUS, mais ainda. Porque a hora que você vira um diretor de uma Santa Casa e você vê que você tem um X para gastar e tem uma população que merecia um X mais uns 3 vezes esse X e você tem que fazer muito mais por muito menos, você começa a aprender a como gastar o dinheiro correto. Então assim, eu tenho muita experiência na gestão e eu tenho um passado e uma história de muito ganho, de muita conquista. Para mim, a prefeitura não é difícil de ser administrada. O principal para você tocar uma prefeitura é você ter um conhecimento de administração, ser honesto e, mais do que isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos. É um médico, enfermeiro na pasta da saúde, é um engenheiro na pasta de obras, capitão, um coronel, alguém que seja da segurança na pasta de segurança e assim por diante. É isso que a gente precisa. E eu, como, vamos dizer, chefe dessa equipe, eu vou pedir para que seja feito.
A gente já enfrenta um problema de desemprego no Brasil enorme. Desde 2014, mais ou menos, o desemprego só cresce na faixa de 13%, 14%. A pandemia aprofundou mais um pouco isso ainda. No seu plano, o senhor diz que pretende fomentar ações para geração de emprego e retomada da economia. Como e quais ações seriam essas?
Também não é segredo nenhum que vem aumentando o desemprego, todo mundo vê isso. O que a gente precisa fazer é tornar Sorocaba competitiva. Sorocaba há muito tempo vem perdendo espaço, e se a gente observar hoje as grandes empresas migrando, e o porquê isso acontece? Porque a gente tem impostos aqui em Sorocaba caro, a gente está ficando caro perto das outras cidades. A gente tem em Sorocaba um parque tecnológico que infelizmente dá dívida. A gente tem um porto seco em Sorocaba. São pouquíssimas cidades no Brasil que têm essa possibilidade e a gente não usa do que a gente tem. O setor de comércio hoje, que é o que tem mais empresas, micro e médias empresas, que dão muito, geram muito emprego em Sorocaba, é preciso abaixar um pouco o ISS. A gente não tem como trabalhar em Sorocaba com ISS de média, tá? Cada segmento existe um valor. Por que Sorocaba se torna tão caro para o empresário? E isso faz debandar as pessoas fora de Sorocaba. As empresas começam a ir embora ou não chegam mais. Elas não têm mais essa vontade de vir para cá, porque a gente está caro. E aí eu volto lá para o tarifa zero. Tarifa zero é um dos métodos de a gente equalizar isso. Por quê? Porque a hora que você paga menos em vale transporte, você consegue aumentar o dinheiro do bolso do empresário. O empresário já olha isso com bons olhos, porque sobra mais dinheiro. Então, o empresário que tem, por exemplo, 20 funcionários, vai sobrar lá R$3.000 no bolso do empresário, que ele pode investir na própria empresa ou pode contratar mais gente. Então, assim, tem que ser de um jeito inteligente. A prefeitura precisa, sim, dar uma equalizada em relação às cidades em volta, tornar Sorocaba mais competitiva e atrair empresas para cá. Então, a gente pensa, se a gente juntar o parque tecnológico com o nosso porto seco aqui em Sorocaba, a gente pode trazer empresas de logística e pode dar isenção para empresas que trabalham na internet. Dá para a gente usar o parque tecnológico, trazer essas empresas online de alta tecnologia ou empresas que trabalham com comércio eletrônico e usar o nosso porto seco que está aqui aberto, com um espaço aberto e não tem empresa aqui. Eles pagam o mesmo valor, se encher de empresa lá, eles vão gastar um pouquinho a mais, vão ter mais funcionários. E dá para a gente juntar essas duas empresas juntas, fomentando a parte digital e a parte de logística. E a gente faz uma tríplice entre Sorocaba, Campinas e São Paulo. A gente está numa região abençoada, a gente tem uma infraestrutura abençoada. É só a gente dar um pouco de chance, a gente cresce muito, traz muitas empresas e cresce muito a parte do emprego.
Para a gente ir encerrando a nossa conversa, você comentou um pouquinho sobre o seu secretariado, que você vai construir com pessoas técnicas. Um levantamento feito no começo desse ano indicou que as mulheres, apesar de serem mais bem qualificadas do que os homens no quesito acadêmico para ocupar chefias de pastas, elas representavam apenas 10% aqui em Sorocaba. Você pretende trazer pessoas mais qualificadas, técnicas, na área, que tragam um pouco mais de representatividade, falando sobre mulheres, negros, PCDs, LGBTs? Você pretende trazer um pouco mais dessa inclusão, mesmo com pessoas qualificadas e com essa inclusão?
Para mim, eu vou ser muito sincero, para mim não me importa cor, gênero, que seja, para mim isso não importa. E mais, eu falo isso até por ser médico mesmo. A gente cuida de todos, de todo mundo do mesmo jeito. Para mim não há diferença. Existe a diferença que a gente vê estatisticamente, né, dessa falta de inclusão. E para mim, todas as pessoas que chegarem e tiverem algo técnico, algo verdadeiro, não me importa o que seja. Não me importa opção sexual, não me importa cor, credo, religião. As coisas não me importam. Importa uma pessoa e a parte técnica, o que ela vai fazer. Importa se ela é honesta e se ela vai trabalhar. O resto, para mim, não importa. Eu conversei com várias mulheres. E isso é um problema sério. Porque, assim, as mulheres, elas não querem entrar para a política. A gente tem um problema de verdade. Existe uma cota de mulheres na área da política que é 30%. Então, 30% tem que ser vereadoras, mulheres. Só que é difícil demais você conseguir mulheres engajadas com vontade de entrar para a política. A gente está aberto para conversar com todos e gostaria muito de ter uma representatividade muito maior das mulheres. Eu gostaria muito que as mulheres viessem para a política, porque de verdade as mulheres elas têm uma sensibilidade muito maior do que o homem e elas podem acrescentar muito na parte política. Até o jeito de conversar, o jeito de olhar para as pessoas é diferente do que o homem. O homem é muito mais prático e atirado, assim, executor. E a mulher ela é muito mais sensível, ela observa mais, ela tem uma sensibilidade maior, mais aguçada. Eu acho que assim, deveria ter a composição de todos. Tendo uma composição de todos, a gente representaria todos. Se representar todas as classes da sociedade, eu ficaria mais feliz.
Candidato Leandro Fonseca, a gente agradece imensamente o papo. Acho que foi enriquecedor para os ouvintes te conhecerem um pouco mais, o leitor te conhecer um pouco mais. A gente deseja para você uma excelente campanha. Dia 15 de novembro está pertíssimo, daqui a um mês. Então, se o senhor for eleito, o senhor volta aqui para conversar com a gente sobre como vai ser um eventual governo seu.
Eu agradeço imensamente mesmo a oportunidade. São essas oportunidades que a gente tem, que a gente reza que a população de verdade conheça cada um, conheça cada história e que de verdade façam a diferença e não deixe de votar. Então, o que eu peço para todo mundo é observe bem e venha comigo. Vamos virar esse jogo. Vote 25. Vamos mudar essa Sorocaba. Obrigado a todos.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral, com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba, por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilaine Gomes, da equipe Exank.
O candidato à prefeitura de Sorocaba pelo PDT, Renan Santos, hoje de manhã gravou programa de TV para o horário eleitoral no Jardim Guaíba. Mais tarde, ainda no Jardim Guaíba, caminhou e visitou os comerciantes, acompanhado do candidato a vereador Jorge do Talento Afro. Pela tarde, gravou outro programa de TV para o horário eleitoral no Jardim Aeroporto e à noite tem reunião marcada com sua coordenação de campanha.
Hoje pela manhã, a candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de um encontro com esportistas no Parque das Águas. Já durante a tarde, participou de uma reunião com moradores no Jardim Ipiranga, seguida de uma reunião com moradores na Vila Barão. A noite fica reservada para uma reunião com moradores no bairro Ouro Fino.
Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do PSOL teve uma reunião com os metalúrgicos aposentados. À tarde, uma assinatura de compromisso no Centro Cultural de Tradições Nordestinas e logo após, uma caminhada na Vila Helena. À noite, fez uma live com a participação especial de estudantes.
O candidato Rodrigo Manga, na parte da manhã, participou de uma entrevista ao vivo online na Rádio Tropical. Na parte da tarde, participará de uma reunião com equipes de bairros. E na parte da noite, fará uma entrevista ao vivo na Rádio Band FM.
De manhã, o candidato Flaviano Lima do Partido Avante teve agenda reservada para um café da manhã com os familiares. À tarde, participa de reunião com a equipe de campanha. Já no período da noite, ministra aula na FATEC Tatuí.
O candidato Dr. Leandro do Democratas, no período da manhã, concedeu entrevista à Jovem Pan e visitou os bairros João Romão e Vila Zacarias. À tarde, realizou visita com apoiadores à Vila Assis e à noite realizou live em suas redes sociais sobre o Dia dos Professores.
A candidata à prefeita Jaqueline Coutinho, pela manhã, fez despachos na prefeitura e à tarde fez uma gravação para programas de TV e rádio.
O candidato à prefeitura Carlos Pepper, pela manhã, foi a uma entrevista ao podcast Conexão Eleitoral e fez visita aos comerciantes do centro da cidade. À tarde, foi a uma entrevista à TV Shop Tour e fez campanha no bairro Santa Terezinha. À noite, foi a uma sabatina no Fórum Permanente da Cultura de Sorocaba com as entidades Movimento Antirracista, Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, FOPEX, Associação de Transgêneros de Sorocaba, Movimento de Mulheres Negras, Floresta Cultural e Feminismo Comunitário.
Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exank Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até!